Hoje eu gostaria de trazer aqui alguns lembretes de Akiuki. Akiuki, que era um ser orante, que em duas encarnações foi considerada santa. A Igreja Católica a canonizou duas vezes, quando foi Rosa de Lima e depois quando reencarnou como Faustina. De forma que foi santa duas vezes, aproveitou bem as encarnações. Duas que nós sabemos, outras que não sabemos quantas vezes terá sido santa. Mas é uma grande instrutora. E ela está nos lembrando do poder que a oração tem. A oração tem um grande poder. Ela diz que a oração falada, a oração oral, a oração que contém o verbo, ela diz que isto cria condições para que um poder transcendente possa atuar. Nós praticamente não temos poder nenhum. A oração tem muito poder. E a oração falada, a oração quando se ouve o verbo, isto tem um poder transcendente, segundo ela. Esta oração tem um poder que transcende as nossas dimensões, não? Os níveis onde estamos. E se nós nos empenhamos nesta oração falada, ela está acentuando muito a oração falada, porque isto organiza também os grupos. Não só organiza um indivíduo que está orando assim, mas quando os seres oram juntos assim, eles se organizam, há uma organização entre eles. E as almas usufruem muito disto. E a oração falada, então a oração com o verbo, não como a gente aqui tenta fazer de forma correta, tentamos fazer de forma real, não é? Mas isso naturalmente depende de nós, depende do jeito com que a gente faz isto. Se nós nos entregamos a uma oração de forma que ela fique uma coisa mecânica, que ela fique uma coisa formal, que sejam só palavras assim, que se repete, e se nós não estamos realmente imbuídos do significado daquelas palavras, nós perdemos grandes oportunidades. Perdemos a oportunidade de estarmos nos unindo como almas, nos unindo internamente e formando verdadeiros núcleos, núcleos de invocação, segundo o que ela nos diz. Agora, para isso, nós teríamos que, além de estarmos dispostos, além de estarmos na atitude correta e não orando juntos numa atitude mecânica ou numa atitude formal apenas, mas se estamos ali realmente, ela diz com concentração e com vigilância. Então, quando nós oramos, segundo ela, teríamos que estar absolutamente concentrados e vigilantes e atentos ao que estamos fazendo, atentos ao que estamos dizendo, atentos ao que estamos orando. Senão, estamos ali apenas cumprindo uma disciplina, cumprindo um horário, preenchendo um horário. Estamos perdendo uma grande oportunidade, porque as orações que se usa podem realmente funcionar como um instrumento poderoso de união e um instrumento também muito poderoso de levar algo de nossa parte a um nível transcendente. Então, além de concentração e vigilância, ela nos lembra que se isso não for feito com amor, de nada vale. Então, a alma da oração é o amor com que nós a pronunciamos, é o amor com que oramos. Agora, onde vamos buscar este amor tão grande que possa fazer realmente dessas palavras, que possa fazer desta prática, que possa fazer desse exercício ou desse trabalho um verdadeiro serviço. Onde vamos buscar este amor? Então teríamos que nos unir com aquela oração que estamos usando. Eventualmente, se há uma oração como estas nossas, que são impressas, não, que são escolhidas para aqueles momentos, nós, antes de irmos para a oração, nem nas nossas horas de estudo ou nas nossas horas de oração particular, individual, procurarmos entrar no sentido daquela oração, perceber o que realmente aquilo está nos querendo dizer, procurar entender as palavras, entender as letras, porque dessa compreensão, desse contato com o sentido da oração, esta energia começa a atrair um amor nosso, ou começa a atrair uma forma de amor que a oração necessita para estar realmente viva, se não são palavras que se está pronunciando. Sem este amor, ela não tem vida, ela não tem alma. Isto é, ela tem uma alma em potencial muito grande, mas somos nós que vivificamos aquilo quando a pronunciamos, quando a usamos. E ela disse que é importantíssimo, imprescindível, a concentração na hora para que aquela energia não se disperse, em vez de estar colocada na oração. Então precisa concentração, porque senão estamos perdendo palavras, perdendo conteúdos, perdendo energias que estão ali embutidas, que estão ali fazendo parte, como alma, não, daqueles assuntos que a oração revela. Mas esse amor primordial, isto é muito fundamental para que a oração esteja realmente acontecendo. Não nos iludamos que basta vocês pegarem um orândio, pegarem as contas e fazerem as contas. Se vocês não estiverem ali amando aquilo que estão fazendo, se vocês não estiverem concentrados, aquilo de nada vale. Aquilo é uma disciplina para os corpos. Aquilo é uma forma de se perfumar o ambiente com belas palavras, com coisas muito harmoniosas. Mas aquilo é muito mais. Vamos ver se nós conseguimos reunir tudo isto, fazer uma síntese e começarmos um ciclo orante diferente, um ciclo orante mais consciente. Porque se já estamos com uma certa prática da oração, temos um ambiente em nós formado já para entrarmos em um outro ciclo, em um ciclo de mais profundidade. E ela diz que nós podemos perceber uma substância magnética na oração, podemos perceber, podemos sentir na oração um magnetismo, e aquele magnetismo passa a fazer parte das nossas células, aquele magnetismo passa a fazer parte dos nossos corpos. Então, inclusive, se oramos de verdade, se oramos com consciência, podemos desenvolver certas capacidades magnéticas. E se oramos com amor, esta capacidade magnética é a alma que vai usar, é a alma que vai administrá-la. Enfim, nós vamos somar algo, aquilo que a nossa alma já é como natureza. As almas são magnéticas. E nós então nos unimos pelo magnetismo, nos unimos mais à alma. E o nosso trabalho se transforma muito. A nossa passagem pela Terra se transforma muito. Vocês conhecem, não é, a história daquele grande santo indiano que orava sempre, quando ele passava, as plantas floriam. Isto na Índia é tido como verdade, como certo, como real. Onde ele passava, as plantas floriam. Então vejo o efeito, não? O efeito de uma vida assim. E aqui o que diz? Preencha as palavras de amor e elas se tornarão vivas. Então, uma oração escrita não quer dizer que seja viva. Esta oração precisa ser feita com amor. Aí que ela se torna viva. Aí é que ela vive. E aí é que começa o trabalho. E um trabalho infinito, porque segundo a potência que você conseguiu ali, aquele trabalho prossegue. Mesmo quando você para de orar, porque terminou o tempo físico da oração, aquilo continua, aquilo prossegue. Aquilo vai adiante com toda esta força, né, que ali foi vivificada. Agora, ela diz que palavras inúteis destroem rapidamente o que foi construído. O que ela chama de palavras inúteis? Parece que são aquelas palavras ocas, das quais a gente desliga e continua orando mecanicamente. Então, são palavras inúteis aquelas. E as palavras inúteis destroem o fio que as palavras úteis conseguiram instalar. É preciso manter uma estabilidade na oração. Então é bom que a gente haja com critério, que haja com calma, como ela diz em outras mensagens, haja com calma. Você veja quanto tempo você dispõe para a oração. Dispõe de quanto tempo? Seja o que for, aquele tempo que você dispõe, você procure naquele tempo não pronunciar palavras ocas, porque senão você destrói aquilo que você fez quando estava pronunciando palavras vivas. Então, esse momento da oração é um momento de trabalho às vezes árduo, porque os nossos corpos estão inquietos, não é? A nossa mente quer funcionar à moda dela, a mente tem dificuldade para se manter ali concentrada. Então, não vamos abusar muito das nossas fraquezas. Não vamos sentar para orar, por exemplo, sem saber quanto tempo vamos ficar ali, porque nós temos que organizar aquele tempo. Então, seja 10 minutos, 15 minutos, uma hora, duas horas, mas organizar aquele tempo de forma que não se esteja perdendo aquele tempo com palavras que não estão vivas. E nós que temos nos monastérios algumas horas por dia de oração, temos ali um tesouro, temos ali um potencial imenso de serviço, que eu não sei se nós estamos bem conscientes disso. E mesmo que não estejamos em um monastério, que oremos por nossa conta, que oremos individualmente, ou que tenhamos grupos de oração, procuremos levar nesses ambientes, procuremos levar a esses nossos companheiros de oração uma maior consciência do que estão fazendo, uma maior clareza a respeito do grande instrumento que tem na mão, que tem disponíveis. E outra coisa disponível são os companheiros para orar, porque uma coisa é um ser orando, outra coisa é um grupo orando. Então nós temos elementos que não sei se temos muita consciência de tudo aquilo que dispomos. Bom, palavras inúteis destroem rapidamente o fio construído com as energias superiores. O fio que a oração constrói é delicado e sutil. O fio que se faz na oração não é um fio concreto, que não arrebente. O fio que a oração faz com os níveis superiores, com as outras dimensões, é delicado e sutil. E nós devemos preservá-lo, mantê-lo com o silêncio. Com o silêncio. Então veja, quanta coisa existe aqui de instrução prática para nós, não? Se nós temos um momento de oração verdadeiro, se prosseguimos aquele momento com momentos de silêncio, nós continuamos o trabalho. O silêncio faz com que o trabalho prossiga. Então, os grupos de oração, por exemplo, quando termina o trabalho, pelo menos que saia em silêncio e que depois do trabalho não dissolva tudo o que foi feito, quando podia manter aquilo muito mais presente e por mais tempo, se usa silêncio. Agora, silêncio não é só físico, silêncio é mental também, não é? E silêncio é uma qualidade interior que nós estamos podendo desenvolver ali, após termos feito alguns momentos de oração. Nós poderíamos, por exemplo, experimentar manter silêncio depois da oração, principalmente em grupo, para experimentarmos o que acontece. Em vez de terminarmos a oração, saímos já falando pela porta, já formam-se grupinhos lá fora para conversar. Experimentemos manter o silêncio, sigamos essa instrutora. Mantemos silêncio um pouco, deixemos que o silêncio trabalhe, deixemos que o silêncio mantenha aquele fio que construímos, se é que construímos o fio. Se nós temos, aqueles que são mais conscientes, se nós usamos esses princípios, se nós nos mantemos nesses princípios, afinal, de um ser orante, um ser reconhecidamente orante, esses princípios que são tão simples, não? Quem sabe se a nossa oração fica mais real, se a nossa oração vai servir mais, se a nossa oração vai ser mais útil para o planeta. E aqui ela diz, neste novo tempo no qual ingressamos, seres conscientes que criem junto à hierarquia planetária são muito necessários. Isto é, se nós tomamos consciência de certas coisas e nos comportamos como seres conscientes no trabalho da oração, nós estamos automaticamente colaborando com a hierarquia. Estamos fazendo algo à nossa maneira, orando, porque essa é a nossa maneira, não? É a oração. Estamos nos comunicando, estamos nos coligando com a hierarquia, que faz uma coisa semelhante, não como nós fazemos. Eles oram também. Não é como nós, mas eles fazem algo. Eles fazem algo sempre, permanentemente. Eles têm uma ação permanente. E nós, orando de verdade, estamos nos aproximando desta ação deles, à nossa maneira, à nossa forma. Então, uma maneira de nós estarmos nos aproximando do trabalho que eles fazem, de nós estarmos colaborando com o trabalho que eles fazem, seria orar. Isto dito por um ser realmente orante. Eu agora vou passar a palavra para a Madre Shimane e depois, numa próxima oportunidade, vamos terminar um pouco com essas recomendações de Akyuki, não? Vocês já levam essas com vocês, vão pondo em prática e depois prosseguiremos. Prosseguiremos porque isto, neste momento, nestes tempos, vai refletir na nossa absorção do novo código genético, segundo ela. Então, uma das formas que se pergunta, como eu faço para atrair este novo código genético, que não se desperdiça, não? Ele é aplicado em quem pode recebê-lo. Mesmo que a oração não seja para isso, que a oração seja gratuita, ou que a oração esteja ali sendo feita para outras ofertas, seja como for, ela está, nesses momentos, ajudando esta nossa relação com o novo código genético. De forma que orar é uma coisa atualíssima, como sempre foi. Como sempre foi. E a prática da oração e a oração em si está coligada com o nosso contato e a nossa receptividade ao novo código genético. Bom, agora vamos ver o que a Madre pode nos completar.
Sabe que nosotros no conversamos hoy de lo que íbamos a hablar. Cada uno eligió algo para traer. Y yo elegí unas palabras de Muriel. Y es muy importante poder comprobar cómo un canal aquí, en Minas Gerais, canaliza una instrucción a través de una jerarquía y otro canal canaliza otra instrucción que dice casi las mismas cosas de una manera diferente para que todos podamos comprender. Es realmente muy fuerte. Una de las cosas que nos dice Muriel es que la oración es la comunicación permanente con nuestro ser superior. Cada vez que nosotros nos quejamos de que no estamos en contacto con nuestra alma, que no nos podemos conectar, como tantas veces nos dicen las personas, la oración, según el instructor del mundo, es el contacto permanente con nuestro ser superior. Es así de simple, así de fácil. Y nosotros estamos preocupados y muchas veces angustiados porque no nos podemos contactar o conectar con nuestro ser superior. Solo que deberíamos revisar aquella forma de orar que tenemos o aquel ejercicio espiritual que hacemos, porque es tan simple como orar de verdad. Y es algo que nos dice el instructor del mundo. Él nos dice que esa es la forma de que ese núcleo de nuestro ser, nuestro aspecto superior, reciba desde el universo, donde la fuerza de la luz se encuentra, energías que nos puedan rehabilitar y puedan recomponer la composición de nuestras células. ¿Qué será que la luz pueda recomponer y rehabilitar la composición de nuestras células? ¿Saben que nosotros en nuestras células tenemos una memoria que tiene que ver en algunos aspectos con lo que hemos heredado de nuestros padres y en otros aspectos con aquellas experiencias que hemos vivido, todas, las buenas y las que no son buenas? Eso significa que la oración puede recomponer y rehabilitar, puede mudar la composición de nuestras células. Cada vez que alguien nos dice que está doliente, que está enfermo, que tiene un karma importante con la familia, que no lo deja dar pasos en la evolución, si nosotros verdaderamente oráramos como se nos ha instruido, todo eso podría ser rehabilitado. Nosotros conocemos personas que se han curado de enfermedades terminales a través de la oración, que los médicos les daban 3 meses de vida. Y a través de la oración rehabilitaron y recompusieron sus células. Entonces, si alguien que tiene una enfermedad terminal, de esas enfermedades invasivas, depredadoras, que consumen a las personas, puede recomponer y rehabilitar a través de la oración sus células y volver a nacer, todas esas situaciones internas, mentales y emocionales que nosotros tenemos podrían ser rápidamente transformadas si oráramos de verdad. Es algo que verdaderamente tenemos que meditar. No podemos escucharlo como algo al pasar o como una instrucción bonita, dicha con bonitas palabras, pero que no hacen eco en nuestro interior, que no sacuden nuestra conciencia. Porque nos estamos perdiendo del camino correcto, de aquella puerta de salida a nuestra vida triste y a veces hasta condenada a fracasar. Así que tenemos que verdaderamente despertar a la instrucción. Muriel también nos dice que con la oración nuestros aspectos genéticos se ven muy influenciados, ya que el verbo atrae una nueva energía y construye otra vibración, repolarizando nuestro ser y posibilitando un nuevo camino evolutivo para nuestra conciencia. ¿Qué es lo que estamos esperando? Realmente necesitamos experimentar esa oración verdadera, no repetir mecánicamente. Esas son palabras inútiles, palabras huecas, que no construyen nada. Nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y ese espacio de tiempo que nosotros elegimos para orar o para acompañar una oración grupal, es el mismo tiempo que podemos utilizar en forma útil, beneficiosa para nosotros, para la humanidad y para el planeta, o en forma inútil, sin ningún resultado para nadie. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Si elegimos 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, el tiempo es el mismo y el esfuerzo también. Es necesario despertar y darse cuenta de que no podemos seguir invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en forma inútil. Como hemos dicho varias veces, no es inteligente y no es espiritual. También nos dice Muriel que la oración trabaja en la trascendencia de nuestros límites, aquellos que la humanidad ha construido dentro de sus estructuras mentales. Hace unos días, las jerarquías cósmicas se contactaban con el grupo de Aurora y le explicaban algunas nuevas estrategias que la hermandad cósmica iba a llevar adelante para activar los discos solares de la red del tiempo. Y en esa instrucción que recibíamos, ellos nos explicaban que si supiéramos, comprendiéramos, si conscientemente nos diéramos cuenta de lo que se estaba instrumentando para el planeta, mantralizaríamos Rama un día solar entero. Entonces nosotros nos propusimos en el grupo de Aurora, vamos a mantralizar Rama un día solar entero. Y todos dijimos, vamos. Entonces comenzamos desde el amanecer hasta el anochecer sin parar. Y lo logramos. Y queríamos más. Eso significa trascender los límites y darnos cuenta que los límites son solo mentales, porque en realidad todo es posible. Entonces, nosotros debemos aprender que a través de los ejercicios espirituales que las jerarquías nos plantean, podemos trascender nuestros propios límites y aprender que esos límites solo están en nuestra mente, que no están en la realidad. Y eso es algo muy importante para todos nosotros. Conocer que esos límites solo están en nuestra mente, son una creación, no son nada real. Tenemos que meditar mucho en eso. Muriel nos decía que la oración ingresa en las esferas concretas de la humanidad y como un instrumento universal convoca al cambio, a la mudanza y reforma del ser interno, transmutándolo hacia otro estado vibratorio. Creo que en alguna oportunidad todos hemos tenido una experiencia con la oración, una hermosa experiencia, que no nos animamos a repetir, porque no siempre le ponemos amor y concentración. Tenemos que trascender ese límite y tener todos los días una experiencia verdaderamente espiritual a través de la oración. Ese es nuestro compromiso como servidores conscientes. Muriel nos dice que el acto de la oración es la llave que nos permite renovarnos y generar mudanzas concretas en el consciente y en el espíritu humano. No es que nos queremos transformar, no estamos preocupados porque se aceleran los tiempos y nos damos cuenta que a veces seguimos en el mismo punto, que no estamos pudiendo resolver nuestras cosas básicas y mínimas, que hace 10 años que vivimos los mismos problemas, que tenemos las mismas dificultades. Eso es estar en el mismo punto. Por más que vengamos a los mismos encuentros de oración año tras año, a los encuentros generales, que vengamos a Figueira, que vayamos a Casa Redención, que viajemos por los centros planetarios. Si llegamos a casa y tenemos la misma situación, es porque estamos en el mismo punto. Porque verdaderamente no nos hemos transformado. Necesitamos tomar conciencia de eso. Un ser que se transforma en este tiempo es un ser que en poco tiempo cambia por completo. ¿Por qué? Porque la energía está totalmente disponible y los tiempos están acelerados para todo. No solo para que las fuerzas involutivas ingresen a la atmósfera planetaria y nos hagan la vida imposible. También está disponible para que ingrese la energía superior, la energía de la divina misericordia, de la liberación, y nos transforme rápidamente. Solo que no estamos abiertos. Necesitamos despertar ya. Porque en este tiempo todo estará permitido y todo estará disponible. El bien y el mal. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a ser canales del bien o vamos a ser canales del mal. Porque después no vamos a poder decir que nadie nos dijo, que nadie nos avisó. ¿Se acuerdan de eso, no? Muriel nos dice que con la oración encontramos las puertas de salida hacia la luz dentro del karma material. A través de la oración, hermanos, podemos modificar nuestro karma. Podemos disolver nuestro karma. Aquello que tanto nos pesa y de lo cual tanto nos quejamos, podemos disolverlo a través de la oración. Para esto, dice Muriel, la concentración durante la oración nos permite el ahorro de energías mentales, emocionales y espirituales. Como decía Trigueriño hace un momento, concentrarse en cada palabra, en construir con nuestra mente cada oración, cada palabra, cada sentir, comprender lo que estamos verbalizando, estar concentrados en eso, no permitir que nuestra mente y nuestras emociones nos distraigan y nos boicoten. ¿Cómo logramos la concentración en el proceso orante? Es una de las preguntas que más nos hacen. Y nosotros vamos a contestar siempre de la misma manera. Solo existe un camino, dice Muriel. La colocación del verdadero amor junto a la correcta verbalización y a la voluntad. Tres cosas: amor, voluntad y correcta verbalización. No ese murmullo que hacemos uniendo una palabra con la otra, que parece una letanía. Eso no es orar. Orar es repetir cada palabra por separado, haciendo el juego perfecto del verbo, pronunciando correctamente cada sílaba. Eso concentra nuestra mente, haciéndolo con amor, con reverencia y poniendo toda nuestra voluntad para que los devaneos de nuestra mente y de nuestras emociones no estropeen aquel momento que debería ser sagrado para todos. Muriel nos dice que llamar al espíritu de la oración es invocar la esencia y el principio de la fuente divina. Si nosotros pudiéramos comprender que cuando nos colocamos a orar de verdad, cumpliendo con estos tres principios, con estas tres, cumpliendo estas tres situaciones, el amor, la voluntad y la concentración de nuestro verbo, estamos abriendo un camino directo a la fuente única. Ojalá algún día pudiéramos comprender lo que significa tomar contacto directo con la fuente única. Así, dice Muriel, estamos llamando al principio creador que nos promete la constante renovación de la condición humana y nos abre los caminos para la renovación espiritual. Cuando seres orantes se ven transformados por un nuevo espíritu crístico que es visible y se ha redimido, significa que el yo superior ha unido la esencia con los planos internos de su evolución. No es que todos aspiramos a estar unidos a nuestra mónada en forma consciente, algo que nos parecía tan lejano, algo que nos parecía para otras personas, pues ahora está disponible para todos. Como dijimos hace un momento, todo está disponible. Solo tengo que querer. Está disponible que a través de la oración nuestros cuerpos inferiores destraben esa coraza que tienen como techo, perforen esa coraza, se unan a su alma y así también a su mónada. Solo hay que orar, de verdad. Eso está disponible para todos nosotros. Lo dicen las jerarquías, no lo decimos nosotros. Nos lo han repetido de varias formas. Instructores de Mirna Yad, instructores de Aurora y de los demás centros planetarios. Han organizado el verbo de formas distintas para cualquier tipo de conciencia, para que todos podamos comprender. Solo tenemos que seguir la instrucción. Y todavía nos preguntamos, después de todas estas pautas, de toda esta intención de que despertemos ya, ¿por qué nos resistimos a orar? ¿Por qué siempre tenemos algo mejor para hacer? ¿Por qué sustituimos siempre nuestra práctica espiritual por una práctica planetaria? ¿Por qué siempre estamos tan ocupados? ¿Por qué preferimos el computador al terzo, al rosario? ¿Por qué preferimos la televisión a tener media hora de oración? ¿Por qué preferimos salir con los amigos, perder el tiempo, en vez de orar? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué justificamos los momentos en los cuales no oramos, los momentos en los que no vamos a los grupos de oración, en los cuales nos salteamos los horarios que nos prometimos orar? ¿Por qué justificamos esas cosas? Creyendo que tenemos que hacer otras mucho más importantes. Se nos indicó a través de la jerarquía y se nos explicó por qué, que en este tiempo necesitábamos orar en voz alta para que la vibración construyera una barrera de protección, sobre todo en los tiempos finales. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para aceptar esa instrucción? Es muy importante que nuestras conciencias dejen de resistirse a la instrucción. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho en este último tiempo con esas ideas geniales que tenemos los seres humanos, que son ideas mucho más importantes que la de las jerarquías. Es muy fuerte. Viene una pauta de la jerarquía y siempre alguien tiene una idea mejor. Así es que estamos. Realmente. No, no vamos a orar 72 cuentas. Vamos a hacer 30. Así concentramos el tiempo y tenemos más tiempo para hacer otra cosa, porque tenemos que contestar el email, porque tenemos que hablar por teléfono, porque tenemos que salir a hacer compras, porque siempre tenemos una idea mejor que la de la jerarquía. Y creemos estar ciertos. Entonces, por lo menos deberíamos comprender y aceptar que si nosotros estamos acá abajo, o por lo menos en la superficie de la Tierra, viviendo el caos, no será porque somos muy inteligentes o porque tenemos todo resuelto. Es algo muy simple, ¿no? Solo que parece que todavía no comprendimos. Entonces, vamos a ver si en este encuentro de oración podemos dar una vuelta más de tuerca y comprendemos, aunque sea un poquito más, y tomamos un poco más de conciencia, porque es en beneficio de todos. Cada uno va a recoger lo que siembre. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Así que nos tendremos que estar bastante atentos para no perder esta oportunidad. Para cerrar un poco lo que les quería decir, sería importante que cada uno de nosotros prestara atención a uno de los cuadros que hay en la baranda, a todos, pero especialmente a uno, que dice fraternidad, un gran mapa de todo nuestro mundo y una serie de puntitos en algunos lugares. Eso que está tratando de representarse a través de ese mapa y esos puntitos es la representación del trabajo en el cual todos estamos involucrados. Quisimos de alguna forma representar en forma gráfica para que todos pudiéramos comprender cuál es el alcance del trabajo que llevamos adelante hoy y en el cual todos nosotros estamos involucrados, para que podamos comprender de una vez y para siempre dos cosas. La primera, que la jerarquía nos dijo que íbamos a tener una tarea mundial. Y eso es en lo que estamos involucrados hoy. Y esa representación gráfica nos quiere mostrar que es muy importante involucrarnos más conscientemente con esa tarea. Y segundo, que Samana nos dijo que él quería utilizar la red de luz, las cuatro redes, para que fueran sus manos y sus pies. Y a través de ella, verdaderamente realizar el rescate planetario. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de qué es aquello que tenemos que llevar adelante y que necesitamos de todos, porque nuestro trabajo se multiplicó mucho en muy poco tiempo. Y lo único que puede hacer es crecer. Porque ahora ha tomado una dinámica que nada lo puede parar. Es igual que el tiempo. Entonces, es importante que podamos comprender que tenemos que estar todos firmes y de pie para poder sustentar esta tarea. Y que la oración es de vital importancia para poder sustentar ese trabajo. Hablaba Trigueriño de las comunidades luz. Alguien nos preguntó en el último encuentro de Aurora, ahora hace unos días, ¿por qué estábamos construyendo tantas cosas en Casa Redención si el mundo se iba a terminar? Nos pareció una excelente pregunta. Porque hay gente que no comprende. Y realmente, entre nosotros, hay personas que tienen muchas dudas. Nosotros le contestamos simplemente. Le dijimos que estábamos construyendo para que esa persona tuviera un lugar cuando todo aconteciera. Para eso. Para que algunas conciencias puedan tener un lugar seguro donde seguir adelante con su evolución e intentar formar parte de los padrones de la nueva raza. Y como decía Trigueriño hace un momento, necesitamos organizar las comunidades luz para que ustedes tengan un espacio donde estar cuando todo acontezca. Y lo necesitamos rápido, porque hay poco tiempo. Por eso estamos construyendo también la comunidad Fraternidad en Aurora. Y también se deberán construir dos comunidades más en Uruguay, porque Aurora abarca todo el Uruguay. Es uno de los centros planetarios que es el eje en este momento del planeta. Este es el ciclo de Aurora. Y necesitamos poder sustentar el eje planetario. Por eso es muy importante que algunas comunidades estén bien firmes y bien construidas para poder sustentar lo que va a suceder. Mañana vamos a transmitir algunas revelaciones que nos ha dado Mahindra. Y en este último encuentro en Aurora, transmitimos unas palabras de Samana. Y es la primera vez que ellos dos hablan del retorno de Samana y de las noches de oscuridad. Así, hermanos, que nos tenemos que poner a tono con los acontecimientos, orar de verdad, hacer el esfuerzo de convertirnos en soldados orantes y estar más atentos, porque los tiempos ya son.